O presidenciável Flávio Bolsonaro já está ao par dessa conversa? Já foi levada para ele?
É, isso aí já foi levado há tempo, né? Que se o Arthur Henrique não fosse candidato, o Nicolette seria o nome escolhido para executivo estadual.
Já estava mais ou menos pré-conversado.
Já. Então, assim, como eu falei, eu não me meti nesse circuito, eu não sentei em mesa de conversa para decidir meu nome para Senado. Né? Eu fui procurado pelo Arthur Henrique, pelo doutor Zeitune. Nicolette, dá para colocar teu nome aqui, vamos nessa. Eu falei, aceito o desafio. Se você vier a governo, estou à disposição aqui para a missão do partido. E foi levado isso para o Valdemar também para a Executiva Nacional. Foi chancelado lá, o Valdemar gravou comigo também. E a partir de agora a gente só fica aqui, né, ansiosos para a gente poder ter essa eleição suplementar logo, para a gente poder eleger o Arthur Henrique governador do PL, e aí depois a gente vai se preocupar com a eleição em outubro, que é a eleição para os demais cargos.
Você acredita que vai haver a eleição suplementar direta, como está prevista na resolução do TSE, do TRE?
Então, Getúlio, acho que é um tópico importante a gente esclarecer aqui para os ouvintes da Rádio Folha, né? Vocês viram que desde o primeiro momento que saiu, né, a decisão lá no TSE, foi falado em eleições diretas pela maioria. Teve um voto divergente falando que se o TRE não tivesse condições de prover as eleições, que comunicasse ao TSE, mas esse voto foi vencido, então isso aí não caberia ao TRE questionar ou não. Então já estava o TRE preparado aqui já há alguns meses também, recursos já vindo para conta do TRE, e a gente viu movimentações políticas sob pressão aos nossos juízes eleitorais. Foi isso que aconteceu. Eu fiz um vídeo, né, na semana passada, falando, está tendo movimentação, tem políticos pressionando o nosso tribunal aqui para tentar reverter essa decisão lá do TSE. Então, Mozarildo fez muito bem, fez uma resolução de acordo com jurisprudências de outras eleições suplementares, com a questão das 24 horas de descompatibilização, dentre outras coisas que ele colocou na resolução, tudo legalmente. E a gente viu, né, um juiz vindo com uma liminar, suspendendo o prazo aí dessa eleição suplementar. Ele já revogou a própria decisão dele, então a gente está vendo que as coisas estão azeitando. Tem 3 votos já para eleição direta, que é para consolidar a resolução. O Mozarildo deve acompanhar, porque ele é o nosso presidente, tenho certeza nessa integridade de realmente ele ordenar a casa. E eu fico até surpreso que quem está dentro do TRE vai votar contra o próprio presidente, se isso é uma construção.
Concedeu até liminar, né?
Pois é, justamente. Então, o que me preocupa também é o Soldado Sampaio, junto com o seu grupo político, querer uma eleição indireta. Então isso é um golpe na população de Roraima. Não tem como ter uma eleição indireta. Quem decide o futuro de Roraima é o povo. Essa cassação do Denário já era para ter acontecido há 2 anos atrás, não era para a gente ter levado ela tão longe, mas a gente sabe os fatores de bastidores em Brasília, o que aconteceu. Então chegou agora, não é dizer assim, ah, falta pouco para a eleição de outubro, não importa, a decisão tem que ser do povo, o povo é soberano, então não existe eleição indireta, isso é um golpe contra você que é eleitor. Então a gente é a favor da eleição direta, né? Se o Soldado Sampaio junto com o seu grupo tiver uma movimentação, uma articulação e ganhar as eleições, vão ganhar na urna com o voto do povo. Então acho que isso deixa todo mundo de igual para igual, né? Eu acho que ele está sentado numa cadeira, ele sairia numa certa vantagem por estar com a máquina também, então eu não vejo por que o Sampaio e o grupo dele querer eleição direta nesse momento.
Como é que fica o MDB nessa história? O MDB tem sido aliado do PL já faz alguns anos, inclusive na eleição passada, né, a candidata Tereza Surita foi a candidata ao governo, tendo como vice o ex-deputado Edio Lopes, que era do PL, né? Como é que fica o MDB nessa história? Você já tem mais ou menos informações sobre o destino do MDB?
Então, eleições passadas são passado, né? Esse alinhamento é porque o Edio estava ali no comando do PL. Então o PL hoje não tem esse alinhamento com o MDB, né? A gente pode até comprovar isso na própria prefeitura com o Zeitune, né? Zeitune é um prefeito hoje do PL, não está tendo conversa nenhuma junto ao MDB. O que a gente também achou até uma certa estranheza, né? Porque quem tinha proximidade mesmo era o Arthur, lá de trás, da eleição dele e tudo mais, com o grupo do Romero Gilcá e Tereza Suíta. O que a gente viu foi uma ação do MDB, né, essa semana agora, que passou uma ação para poder cancelar essa resolução e ter eleição indireta também, acabar com o prazo de descompatibilização do Arthur de 24 horas. Então a gente foi pego até de surpresa, né? Achando que o MDB estaria realmente ali visando apoiar o Arthur para governo. Mas nesse movimento de entrar com uma ação para dizer, ó, não, essa descompatibilização aqui está errada de 24 horas, tem que ser 6 meses para o Arthur não poder ser candidato, então tu vê que o MDB não está jogando a favor do próprio prefeito Arthur. Eu não posso falar aqui pelo Arthur, desse alinhamento, se ele tem ou não tem. Conversas de bastidor dizem que o Romero de Ucaia e a Tereza estão alinhados com o Soldado Sampaio já, então eu não sei sobre essa articulação. Hoje o PL ele está conversando com prefeitos interiores, está conversando com parlamentares, Arthur está recebendo um grupo de empresários também, e a gente está tentando somar esforços com pessoas que acreditem no projeto que deu certo, que é o projeto Gestão Arthur na Prefeitura, que possa dar certo agora na gestão do governo do Estado. Então, com relação ao MDB, a gente causou estranheza esse movimento dessa ação, né, para acabar com a descompatibilização de 24 horas. Então, por esse movimento e pelos bastidores, e dizer que a Tereza e o Romero já estavam sentando e falando com o Soldado Sampaio, eu não acredito que eles estarão, de repente, no mesmo palanque nessa eleição suplementar.
Com a sua ida para a pré-candidatura ao Senado, como é que fica a nominata do PL a deputado federal?
Pois é, a nominata aí a gente tá verificando, né? Acho que tem várias coisas que podem ser avançadas, né? Com relação à nominata de federal, realmente eu saindo a gente perde uns votinhos importantes dentro da nominata, mas a gente tem muitos deputados federais competentes lá dentro. Eu vou ajudar bastante os nossos deputados federais para que a gente possa somar esforço e tentar fazer duas cadeiras e levar lá para Brasília. Então, acredito muito nas mulheres e nos homens que estão dentro, né, do nosso quadro no PL. Eu vou estar junto com eles, o Arthur vai estar junto dando esse suporte e com certeza tem alguns filiados que também podem recompor. Né, a gente pode estar aí, de repente, trazendo algumas pessoas que não eram candidatas para serem candidatos e são mais fortes também.
Você tem alguns nomes de relevância já na nominata? Eu sei que tem o ex-juiz, é o Dejirão Barreto.
Nós temos Alexandre Salomão, nós temos o Daniel Trindade, nós temos a Joana Dark, né, nós temos o Leonel, que é ex-vereador de Boa Vista, nós temos o Walker Tomé também, nós temos o Lincoln. Então, assim, a gente tem alguns nomes ali e tem outros nomes também, porque só são 6 homens e 3 mulheres. Então, a gente ainda não tinha definido 6 titulares, vamos dizer assim.
Titulares.
Né? Porque eu acho que a gente tem que ver pesquisa, ver performance de cada um, para a gente poder escolher os 6 nomes, né, junto com o Arthur, junto com o Zeitune, para a gente poder aí sim fazer uma campanha forte e firme.
Está fechado o nominado para estadual, né?
Estadual está fechado, a gente tem 5 deputados estaduais, né, com mandato. Temos o Marcinho Belota, nós temos o Éder Lourinho, Neto Loureiro, Harrison Barbosa e Armando Neto. Então nós temos 5 deputados de mandato e um grupo com outro nome. Tem Diego Coelho, que já foi deputado estadual, a gente tem o Paulo de Rorainópolis, a gente tem vários outros aí pré-candidatos a estadual que vão somar forte. Então acredito que vem forte para fazer 4 a 5 vagas aí de deputados estaduais.
E a tendência desses deputados do PL é apoiar na eleição suplementar o Arthur Henrique, né?
Essa é a lógica, né? Tendo visto que a gente tem um estatuto que fala sobre a fidelidade partidária, tem resolução também. Então é muito perigoso para um deputado estadual não acompanhar, né, o seu majoritário nessa eleição, tendo em vista todas essas regras eleitorais também, né? E se vierem apoiar, que eu acredito muito que vão apoiar, né, porque eles vão receber esse apoio. Imagina, hoje o Arthur Henrique tem 70% das pesquisas, Getúlio, contra 22% do Soldado Sampaio. Então, assim, há uma probabilidade muito grande da gente sair vitoriosos nessa eleição suplementar. Ganhando essa eleição suplementar, você vai ter 5 parlamentares de mandato apoiado pelo governador do estado. Então, assim, na concepção de você ver uma articulação política, eles não têm que olhar pro agora, ah, tem um cargo na Assembleia que vão cortar meus cargos da Assembleia e do governo. Mas você tem que ver que é 30 dias essa eleição e passa rápido. Né? Então isso aí vai ter que ser algo que tem que ser definido por eles também. Eu não tenho como intervir na decisão de cada deputado estadual. Mas eu torço muito para que a gente realmente esteja num grupo coeso e unido para a gente poder realmente aí, colocar o Arthur Henrique como governador desse estado.
O ex-governador Antônio Denário, que sempre foi oposição ao Arthur, tende a apoiar o Arthur?
Eu acho que é uma certa mágoa do grupo do Edilson Damião, do próprio ex-governador Antônio Denário com relação ao Soldado Sampaio, para aquele ato que aconteceu. Então, eu acho que nesse primeiro momento eles estavam forçando o Damião a ser candidato, mas não tem como, entendeu? Eu acho que mais soltaram aquilo para ficar...
Você que é advogado, o Edilson Damião tem condição de ser candidato?
Vai ficar naquela celeuma de Catarina Guerra Nicolette lá atrás das eleições municipais. Né? E eu acho que não tem tempo hábil, ali tinha muito tempo hábil, a gente veio naquela enrolação desde... de abril, por exemplo, né, até julho, agosto. E aqui você tem 30 dias para uma eleição, então não vai ter tempo hábil de querer recorrer lá para o TSE para conseguir, né, aí uma liminar para ser candidato aqui a governo do estado. Então, eu acredito que não tenha condições jurídicas nenhuma do Edilson Damião ser candidato nesse momento. Então, o grupo não tendo candidato PP União Brasil, naturalmente eles iriam para apoiar o Arthur Henrique, ou então ficariam neutros na eleição, deixando seus eleitores decidirem o futuro. Né? Então, acho que é por aí, acho que vai ficar mesmo polarizado, Soldado Sampaio e Arthur Henrique, e os dois candidatos apenas.
Dois candidatos apenas.
Dois candidatos
apenas. Sem perigo de ter um segundo turno.
Eu acho que sem perigo de ter um segundo turno.
Bom, já falamos como pré-candidato ao Senado. O que que você achou da decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a suspensão dos efeitos da lei de dosimetria?
É um absurdo, né, o que o Alexandre Moraes tem feito ultimamente. Né? Não é só esse ato agora de suspensão da dosimetria, né? Mas a gente vê hoje um Congresso Nacional acovardado, de joelhos, né? Principalmente o Senado Federal. Você não vê no Senado Federal coragem e determinação para a gente mudar o que está acontecendo hoje na história do nosso país com relação ao judiciário alto escalão que a gente está falando aqui da STF. Então você tem o Moraes lá de trás, relator do inquérito da fake news, colocando todos os opositores da direita dentro do inquérito, ele mesmo colocando no inquérito, ele mesmo investigando, ele mesmo julgando, ele mesmo condenando. Então tu vê ele também na prisão do Daniel Silveira, que começou lá atrás também, foi ele que determinou a prisão. Né? Então ele acabou suspendendo o X, que é o Twitter, ele está sempre ali fazendo decisões contrárias a todo mundo. 8 de janeiro ele mandou prender o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, mandou afastar o Ibanez sem a PGR ser consultada. Então tu vê atos e atos do Alexandre de Moraes, que isso não surpreende a gente. A gente já estava até esperando que acontecesse isso. Então o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovam uma legislação, o Lula vai e veta a dosimetria, e deixa bem claro que a gente não queria dosimetria. A gente queria uma lei de anistia geral, ampla e restrita. Mas o que aconteceu? Veio a dosimetria e nós aprovamos. Derrubamos o veto do Lula. E aí cai onde? No judiciário. Caiu no judiciário, Alexandre Moraes vai lá e corta a decisão. Isso demonstra a importância de ter senadores de direita. Eu não vi nenhum senador de Roraima se manifestar sobre isso. Eu não vi nenhum parlamentar se manifestar sobre isso. Então, todas as decisões do STF, o Nicolete está contestando. Eu estou falando, a Constituição hoje ela me ampara. Eu tenho hoje a minha prerrogativa também de poder falar. Eu sei que amanhã pode ter um inquérito de fake news sobre o Nicolete e mandar a Polícia Federal na casa do Nicolete. Pode. Isso aconteceu com vários parlamentares, Gayer, Carlos Jordi, Sóstenes Cavalcante, tem vários. A PF já foi lá por inquérito da fake news. Flávio Bolsonaro agora, denunciado por calúnia, por ter falado que o Lula fundou o Foro de São Paulo com Fidel Castro e que as FARC sempre estiveram presentes no Foro de São Paulo. Calúnia? Ele está falando sobre fatos. Mas não, pegaram o Flávio, que está despontado nas eleições, já colocaram no que era da fake news. Então, nada me surpreende do Alexandre de Moraes. Ainda mais o envolvimento do caso Master, né? Então, não sou eu que estou falando. Vocaram nas suas mensagens, né? A Polícia Federal, na sua investigação, está dizendo que tem ligações do Vocaro, no dia da sua prisão, com relação ao telefone funcional lá do ministro Alexandre de Moraes. Tem a questão ali do escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes também. Então hoje eu vejo que o Senado Federal está covardado, está de joelho, e que a gente precisa de pessoas firmes, Getúlio. Pessoas com coragem que possam combater isso e frear. Aqui não é acabar com a STF não, pessoal. É frear decisões absurdas. É colocar cada esfera de poder na sua casinha e na sua cadeirinha. Então se nós temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, cada um cuida do seu. Não pode duas casas, 513 deputados, 81 senadores, que é a vontade popular, aprovar uma lei e chegar um único juiz e rasgar essa legislação que a gente aprovou, rasgando a Constituição brasileira. É isso que não pode, é frear as decisões absurdas dos ministros do STF.
Mas nesse caso, o voto de vocês, deputados federais, também foi cassado.
Foi cassado?
E então, o que vocês vão fazer junto a Hugo Mota?
Pois é, nós já temos aí dezenas de processos, de pedidos de processo de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes. Vai ter mais um pedido e a gente vai assinar. Então hoje um deputado federal não pode fazer mais que isso. É assinar um pedido de impeachment, se qualquer um do povo pode assinar, é ir para a tribuna falar. Entendeu? É pressionar os outros parlamentares, é pressionar o Senado Federal. Então eu, como deputado, tenho que pressionar os senadores para que eles tomem uma atitude. Porque hoje, pessoal, quem pode resolver a questão de frear o judiciário é o Senado Federal, que diz a Constituição. Então quem abre um processo de impeachment é o Senado Federal. Com a Columbre na presidência, muito difícil. Com os senadores que não conseguem pressionar a Columbre, muito mais difícil. Então é importante a gente ter essa consciência nesse ano eleitoral que o principal cargo em disputa é o Senado Federal. Nem o presidente consegue derrubar uma decisão dessa. porque a gente fica de mãos atadas aí ao Senado. A gente viu uma resposta agora contra o Bessias, né? Bessias ali foi contraindicado, não passou. Passou na sabatina CCJ, não passou no plenário do Senado. Mas aquilo ali, não se enganem. Não foi senadores ali querendo dar recado para a STF, não. Ele foi um acordão que teve junto ao Colombo para colocar outro nome como ministro da STF. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido, né, lá dentro do Senado Federal.
Como é que está a candidatura do Flávio Bolsonaro? Você acha que ele vai ser o novo presidente da República no futuro?
Com certeza, o Flávio Bolsonaro tem se destacado muito, Getúlio, né? É um jovem na política, mas pô, já foi deputado estadual, né? Agora senador da República, tem demonstrado muita competência, né? Muita habilidade para conversar, articular, né? Tem mostrado também que todos os valores e princípios que o presidente Jair Bolsonaro tinha, ele tem também. Então ele honra esses princípios e valores, né? Combate à corrupção, né? Quer que diminua a maioridade penal, é algo ali que ele vê a importância hoje da gente ter um Senado Federal forte também. Então ele fala sobre isso, fala sobre os abusos do STF, e as pesquisas estão falando. Hoje em várias pesquisas ele já está um ponto à frente, ele com 45, Lula com 44, né? Em segundo turno ele ganhando às vezes com 3, 4, 5% em algumas pesquisas também. E isso sem estar com o Centrão ligado ainda a Flávio Bolsonaro, ele está sozinho. Hoje ele só está com os cabos eleitorais dele aqui, né? Nicolette, deputado federal, senadores, apoiando ele. No momento que ele fizer essa articulação de trazer alguns partidos para dentro da campanha dele, eu acho que a gente vai ganhar essa eleição muito fácil e vai ser primeiro turno. Porque o Lula está derretendo, né? Um governo que a cada 27 dias cria imposto, aumenta o imposto. Um governo onde tu vê corrupção assolando o governo dele nas estatais, rombos bilionários do Correio, onde o Bolsonaro tinha dado superávit e agora está com déficit, com rombo e com corrupção assolando a questão do Banco Master. Então, está derretendo e a gente vê o Flávio crescendo. Então, acredito que a gente vai ter uma vitória bem consolidada no primeiro turno ainda.
Voltando para cá, tem um político que deve ter protagonismo nessas eleições, que é o senador Dr. Irã. A esposa dele, a administradora Gerlaine Bacarin, ela está afiliada ao PL. Houve discussão de que ela seria a vice do ex-prefeito Arthur Henrique?
Até onde eu sei, né? Vamos começar do começo, né, Getúlio? Uhum. Vamos lá. A Gerlaine, ela acabou fazendo uma filiação simbólica ao lado do Flávio Bolsonaro, né? O doutor Irã, dias atrás, tinha feito operação no olho do Flávio Bolsonaro. Tem essa proximidade por ser senador, assim como eu tenho proximidade do Nicolas, do André Fernandes, do Gaia lá dentro da Câmara. Então, você cria ali uma proximidade com os seus pares. E nisso ela veio com essa filiação sem, na verdade, comunicar ao partido aqui local. Então, ninguém ficou, ficaram até surpreso com essa filiação.
Com o anúncio.
Com o anúncio da filiação dela. Mas tiveram, abonaram aqui a filiação, porque eu acho que tem que abonar. Eu acho que a filiação ela é aberta para qualquer cidadão. Eu acho que é importante, quanto mais pessoas puderem vir para dentro do partido, é importante. Eu já conversei com o senador Irã, gente. Eu, por exemplo, Nicolete, estou aberto para a gente conversar, né? Apesar de a gente ter sido adversários políticos anteriormente, em alguns momentos, não tenho nada contra o senador Irã. Eu acho que se ela vier para somar, ela pode somar, agora tem que ser conversado isso com o Arthur Henrique, com o doutor Zeitune, né? Com a Executiva Nacional também. Então não pode vir um atropelamento de fora para dentro, que nem aconteceu com o Nicolete lá atrás. Uhum. Né? Então tu vê, hoje o Irã, ele está no PP, pô, ele é o presidente da federação. Aí a esposa no PL, então fica um negócio muito contrassenso. O Edilson querendo ser candidato a governo na federação dele. E a esposa aqui no PL. Tipo, ela vai apoiar Arthur e aí o marido dela vai lançar um candidato contra o Arthur? Não tem lógica, é contrassenso. Ou o Irã vem pro PL, então, se filia no PL, que ele pode trocar a qualquer momento. Ou então ele tenta ser candidato, tenta articular alguma coisa. Então, assim, não está muito compreensível essa situação. O Arthur Henrique conversou com o doutor Irã essa semana em Brasília, conversaram, não sei no que eles chegaram a falar, mas hoje não tem nada de negociata com a esposa dele para ser vice. É claro que pode haver uma construção. Nesse primeiro momento, ela nem pode ser vice do Arthur na suplementar, porque a resolução diz que tem que ter 6 meses de homologação da federação, e não tem. Então teria que entrar com uma ação judicial que prejudicaria o nosso candidato Arthur. Mas nada impede que em outubro possa ser conversado o nome da Gerlaine para ser vice do Arthur.
Quando foi que o TSE homologou a
federação? Salvo engano, foi agora em dezembro. Salvo engano, foi em dezembro ou foi agora em fevereiro. Não tem essa mesma, mas não tem 6 meses.
Acho que foi, não foi em dezembro, foi depois.
Foi depois, então foi agora início de fevereiro.
Eu vou até mandar pedir para o pessoal dar uma olhada nisso.
Isso, mas não tem 6 meses, Getúlio.
Vamos ver alguma das contribuições.
Bora.
Que já chegaram. O Fábio Almeida Fábio, aliás, eu queria que você mandasse dizer para a gente se você é ou não pré-candidato a deputado federal pelo PT. Nicolete, você votou favorável à reforma da Previdência do Bolsonaro em 2019. Lá, o pensionista possui corte de 50% no valor a receber após a morte do aposentado. Isso é defender a família?
Eu acho que o Fábio Almeida ele tem que relembrar alguns conceitos da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, a gente aprovou em parte ela, no que era saudável, porque a gente tinha muita regalia, muita coisa de algumas pessoas que ganhavam acima do teto e estavam ganhando aposentadorias enormes, enquanto o povo brasileiro estava sofrendo. Tanto é que dos policiais nós somos voto vencido. Então, lutei muito pela aposentadoria dos policiais também, colocaram a idade mínima, aumentaram o tempo de contribuição das mulheres também. Então, foram dois pontos na reforma da Previdência. Aqueles que a gente cortou benefícios realmente e regalias de quem não precisava, e na outra que a gente foi derrotado, que tentou emplacar realmente uma aposentadoria melhor para diversas categorias. Aí eu não falo só de policiais, eu falo do pessoal da saúde, dos professores e demais cargos também.
Aqui é o André Felipe. Bom dia, Nicolete. Continue lutando pelas pautas da família, segurança e da direita. Contamos com você no Senado. O Joel Maduro, Joel Maduro, né? Só iludidos por votar em você, Nicolete, fala muito e só mídia.
Mas tem que falar, né? Ainda bem que eu estou conseguindo falar, porque o PT quer acabar com as redes sociais. Nem você poderia tentar ter entrado agora no YouTube da Folha, viu? Toma cuidado aí, porque se o Nicolete não falar, não for firme, vai ter censura das redes sociais, você não vai poder nem vir aqui escutar os seus parlamentares. E outra coisa, que se você olhar os meus resultados aqui, eu sou o deputado federal que mais entrega dentro desse Estado. Veja as obras que a gente tem pelo Estado, e são obras que elas são apresentadas. Só aqui na capital, 6 UBSs, já vou reinaugurar aqui a Deli Tupinambá, professor Mariano, inaugurar Santa Teresa agora no postinho de saúde.
Bom, só para fins de ser justos, o Joel Maduro é jornalista e não é filiado ao PT.
Ah, bom.
Fora, ao contrário, o Joel Maduro, ele é antipetista.
Entendi. Não, mas é bom ele acompanhar então as redes sociais. E se ele é jornalista, pior ainda. Então tem que saber que a censura está vindo da esquerda para ser deputado que nem o Nicolete, senador agora.
Quem é, Diover? Doutor Getúlio, mostra esse. Aonde é? Doutor Getúlio, olha o que o Flávio Bolsonaro. Mostra aí. Não entendi. Mostra esse resultado para o geólogo. Não, é na próximo bloco. O Zé Lorival mandou um áudio, vamos ouvi-lo.
Bom dia, doutor Getúlio Cruz, e ao nobre deputado federal Nicolete. Eu vou falar uma coisa aqui, você já não vai me levar mal não, mas vou falar um negócio aqui. Eu queria dar uma, tipo assim, uma visão assim, para o nobre deputado Nicolete, que isso aí eu falei uma vez para o ex-governador do campo, e ele ouviu meu conselho. Aí ele vinha para cenário, eu falei que ele vinha para deputado, que ele não ganhava. Aí a mesma coisa eu vou falar hoje para o nobre deputado Nicolete, que não venha para Senado não, deputado, porque o senhor, sei que o senhor tem sua estabilidade financeira e tudo, mas o senhor vai ficar sem mandato se o senhor vir para Senado. Eu estou lhe avisando, porque eu sou especialista em política, e o senhor não ganha para senador. Não é que eu não queira não, é porque eu conheço de política, o senhor não ganha para senador em Roraima. É só isso que eu queria falar, um aviso que estou dando para o deputado. E bom dia aí para o nobre apresentador, que é o professor, doutor Getúlio Cruz, e o deputado Nicolete. Bom dia.
José Lorival, quer comentar?
Claro, com certeza. Eu acho que eu entrego sempre as minhas missões, José Lorivaldo, para Deus. Deus está me colocando nessa missão aqui. A gente tem exemplos aqui no estado de Roraima. Não é só quem tem dinheiro que ganha essa eleição. Se você achar porque o fulaninho A gastou 20 milhões para ser deputado federal, agora é senador, né? Porque a deputada que tem contratos de 300 milhões aí com o Lula vai atropelar todo mundo comprando. Você tem o exemplo do teu Mário Mota, pô, que tinha um carrinho de som, saía na rua e foi eleito. Você tem o exemplo do Chico Rodrigues, que ninguém acreditou nele. Saiu numa pampinha velha dele pedindo voto lá, tirou uma foto antiga com o Bolsonaro, botou na rede social, foi eleito na época. Então, assim, o que eu acredito agora é que o povo está revoltado e que precisa de pessoas como o Nicolete. E eu tenho coragem. E, assim, eu respeito muito a sua opinião, muitas pessoas também falam isso, mas isso aí a gente não pode levar para a nossa vida. Eu acho que a gente tem que receber essa missão de Deus. Se Deus tocou meu coração e disse, Nicolete, vai, a gente tem que ir. E hoje Roraima precisa do senador de direita. Outro, eu estava incomodado, Getúlio, como deputado, olhando os candidatos que estão aí. Me aponte um candidato de direita hoje, um pré-candidato a Senado aqui. Você não tem um pré-candidato da direita se não for o deputado Nicoletti, pô. Não tem outro que possa fazer, às vezes, da direita. Tu vai ter aqueles falsos direita que estão dizendo que são direita agora, que vão querer se aproveitar, mas não vão conseguir. E a gente já viu o resultado nas últimas eleições, pô. Ser direita é ser firme, é ser coerente, é votar com a direita e realmente acreditar que esse país pode mudar. Então, Lorival, obrigado pelas suas palavras aqui, mas Deus tocou meu coração e eu continuo firme aqui nessa vaga do Senado Federal.
O Rodrigues mandou parabenizar o deputado federal Nicoletti pela escolha agora como pré-candidato ao Senado. Que Deus lhe abençoe nessa campanha. Conte comigo, para precisão de pessoas assim como você, que bata de frente com esse sistema que aí está. Roberto Alcântara, motorista de aplicativo.
Um abraço ao Rodrigues Alcântara e dizer para vocês que a gente está lutando para não regulamentar os motoristas aplicativos, nossos office boys, o pessoal que entrega aí no iFood, viu? Porque o governo Lula está querendo taxar vocês e quer acabar com a profissão de vocês também, viu? Contem conosco nessa missão.
Edmar, o único deputado federal que é da direita, Nicoletti, observação, e o prefeito de Boa Vista, não vejo outros. É o Edmar que diz isso aí. Vamos ouvir o Bahia, da região do Carrapato, né?
Bom dia. Deputado, bom dia. Eu não sei nem quem é essa Geraldo Bacaí. É a primeira vez que eu ouvi falar. E é porque eu tô caindo os dentes aqui de velhice em Roraima.
Caindo os dentes. Né?
Aí logo de cara quer ser vice-governador, né? Eu, hein? O Getúlio, voltando aí, aproveitar que o deputado tá aí e falar sobre aquela vicinal ali da Grameira Tanzânia ali, frente à mineradora, que eu já cobri várias vezes. Rapaz, ali todo inverno a gente fica ilhado lá. E eu já cobrei de prefeito, desse ex-prefeito aí, do atual, entendeu? Inclusive na rádio ele foi aí, eu cobrei. Lembra? Já cobrei de vereador e aquela vicinal, 4 quilômetros, nunca arrumaram, rapaz. Vai entrar em velho e não ficar ligado dentro de novo, entendeu? Tá certo? Dá uma cobradinha, doutor. Esse prefeito atual consegue pelo menos levantar o apelo daquela vicinal lá, tá bom?
Pois é, lá perto da beira Tanzânia, né? Ele realmente, o Bahia, tem cobrado isso aqui, cobrou do atual prefeito Marcelo Gentoni, que ficou de mandar ver a coisa. Você, como aliado, pode pedir a ele para dar uma olhadinha.
Fique tranquilo aí, que já anotei aqui e já estou passando para a equipe da prefeitura aí.
Bom, o Gilson Taxista diz: bom dia, Getúlio. Esse Fábio Almeida é petista. Aí não entendi, né? Bom dia, Getúlio. Nicoletti, vai firme. Que você vai ser senador, sim. E o Gilson Taxista é o Gilson Taxista. Conte comigo.
Abraça os nossos taxistas aí, conte sempre com o deputado Nicoletti.
Olha, deixa eu lhe dizer, Fábio, manda dizer que tu vai ser candidato a deputado federal. É bom saber, eu respeito o Fábio.
E é bom ele vir, candidato. Ele fala bastante, então ele tem que representar.
A história do Fábio, né? Posso até discordar de muitas coisas do Fábio, mas eu respeito. Pela Sim. sua biografia. Apóstolo Elton, né? A P deve ser Apóstolo Elton. É. Vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao Nicoletti. É o Apóstolo Elton, presidente da Ordem de Pastores do Estado de Roraima. E eu vejo com muito bons olhos a indicação por parte do PL ao nome do deputado federal Nicoletti. Deputado Nicoletti, o senhor tem plena capacidade de ser um bom parlamentar no Senado Federal, assim como foi na Câmara Federal, defendendo de fato a direita, um candidato puro de direita. Então eu desejo muito sucesso na caminhada e, se Deus quiser, Roraima te fará senador, porque você tem as pautas de direita como prioridade e tem demonstrado isso. Um grande abraço, doutor Getúlio.
Um abraço, Apóstolo Elton, aí uma manifestação de alguém com representatividade.
Ah, né? Com certeza, abraço aí o pastor Elton, ele que também é pré-candidato a deputado estadual, um bom nome, e a gente precisa de pessoas sérias, honestas e que queiram fazer a diferença aqui dentro do nosso estado.
Ele é pré-candidato?
Pré-candidato a deputado estadual pelo PL.
Tá, vamos ouvir Lorival Braga, o nosso marreteiro.
Bom dia mais uma vez. Agora quem vai falar aqui é Lorival Braga, marreteiro. Bom dia, deputado Nicoletti. Deputado Nicoletti, como foi que ficou aquela situação? Se foram para a justiça ou condenaram o Lulinha, o filho do Lula velho, e também o irmão dele, parou a condenação ou não? E também aquela situação que estava querendo processar o Flávio Bolsonaro, que foi para a igreja. Que situação é essa? Me diz uma coisa aí. Olha, eu gosto muito do seu trabalho e vi que você já mandou muita emenda para o Estado, mas falta também fiscalização. Lorival Braga, o marreteiro.
É isso aí, Lorival. O que a gente tem visto aí do Lulinha e do careca do INSS é que vai dar em pizza, né? Mais uma vez. Então, é o judiciário blindando todas as quebras de sigilo contra o filho do presidente Lula, então teve solicitações da CPMI do INSS, foi feito um relatório para o Alfredo Gaspar, que é nosso colega deputado federal, mas nada avançou. Eles barraram essa votação do próprio relatório, o STF barrou a quebra de sigilo que tinha sido aprovada na CPMI do INSS e nada avançou. Porque a gente vê que o sistema hoje é um conluio do STF, PT e Lula, então nada avança. A gente tem combatido isso, tem ido para cima e realmente é algo que não nos deixa feliz, porque hoje a gente está vendo que o sistema está vencendo a vontade dos poucos que restam ainda dentro do Congresso Nacional.
Bahia, lá da região do Carrapato, mandou um complemento do áudio dele, vamos ouvi-lo.
É a vicinal da Grameira Tanzânia, ali em frente à mineradora na BS, sentido pra caralho, entendeu?
Pronto, ele está dando o endereço da vicinal da Tanzânia. Bom, vamos ouvir o Fábio Oliveira. O Flávio Bolsonaro acabou de publicar no Instagram que a PL que o ministro suspendeu foi ele mesmo o ministro que escreveu o texto.
É brincadeira, né? Não bastava já eles investigarem, julgarem, condenarem aqui, ainda o camarada está escrevendo o texto e mandando lá para dentro do Congresso. Eu não duvido não, viu? Eu não duvido de mais nada, Getúlio. Do jeito que a gente está vendo as coisas acontecer, né? A gente viu agora a prisão, a busca e apreensão na casa lá do presidente do PP Nacional, do Ciro Nogueira, né? E que nas mensagens trocadas ali, diz que chegou já o texto de uma emenda prontinha, né? Ali nas mãos do senador. Então, infelizmente, Brasília, né? Precisa a gente abrir essa caixa preta aí da CPI do Banco Master.
Pois é, e o Cacá e o Antônio Carlos de Almeida Castro, eu ouvi uma entrevista dele, ele foi também advogado lá na Lava Jato, do Romero Jucá, e ele fez uma comparação entre o Ciro Nogueira e o Romero Jucá. Comparação Lava Jato, CPI não, apuração do Master. E ele disse, olha, é normal que um político receba, né, as empresas têm lobby, receba pedido de um grupo econômico e disse, olha, nós na Lava Jato, nós isentamos e inocentamos o Jucá. É um caso semelhante ao que está acontecendo com o Ciro Nogueira. Não sei se ele tem razão ou não, o Cacá é muito espaçoso, tem muita
influência. Só o que não pode, que a gente vai abrir um parêntese aqui para o ouvinte da Rádio Folha, é receber algum benefício próprio com relação a isso, né? Uma coisa é você defender os policiais federais, que nem eu represento, defendo o pessoal da enfermagem, me solicita, olha, Nicolete, apresenta um projeto de lei dessa maneira. Beleza. Agora, tu receber uma mesadinha, casa de luxo sendo paga por isso, cartão de crédito ilimitado. Pô, aí não dá, né,
Getúlio? Não, é uma mesadinha.
Eu tô falando mesadinha aqui, porque no nível estratosférico aí que a gente tem lá em cima, né, pelo menos só o que tá soltando agora, né?
Se a mulher do Alexandre de Moraes recebeu
129 milhões?
Recebeu 80 e pouco.
Estamos dizendo 129
milhões. O contrato era 129.
Entendi. E ela conseguiu receber só
80. Efetivamente recebeu 80 e poucos milhões.
Eu não tinha essa informação.
A mesadinha.
300 mil?
Quase nada.
Triplex, agora que tá aparecendo, né? Tá aparecendo triplex, que também estava sendo pago 22 milhões.
O Valcimar, ou é homem ou mulher? Esse nome é comum de dois gêneros, né? Vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio, de novo. Eu escutei a mensagem aí do pastor Elton, né? Que é representante de quê? Ele devia representar as ovelhas dele, da igreja. Não se meter em política, porque eu acho muito errado. Pastor, pastora, ser envolvido com política, que na política só corrupção e ladruagem.
Tá certo, Valcimar, é uma opinião sua e, aliás, é a opinião de muita gente, né? Mas ele tem o direito de expressar a opinião dele, tá bom? Vamos ouvir o Ivo Son, ex-deputado estadual.
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia, Rádio Folha. Essa rádio sempre trabalhando em prol cada vez mais para o estado de Roraima, no Brasil, Boa Vista, uma rádio imparcial, séria e verdadeira. Fica aqui todos os meus agradecimentos a essa grande rádio e ao seu programa Agenda da Semana. Temos falar aqui ao ex-deputado Ivo Son. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo e dar um feliz dia das mães a todas as mãezinhas do Brasil, em nome da minha mãe, da minha esposa, das minhas filhas, e dizer feliz dia das mães, que Deus possa abençoar cada uma dessas mães maravilhosas, guerreiras e lutadoras. Que Deus abençoe e proteja sempre. Feliz dia das mães, todas as mamães. E, doutor Getúlio, o que diz respeito aí, tanto às entrevistas dos deputados federais, hoje, como sempre, a gente da semana trazendo assuntos muito importantes para o Roraima, eu creio que eu já tinha escolhido o meu voto para pré-candidato à reeleição à época, que era o senador Messias Jesus. Mas como ele foi para o Tribunal de Contas, aí ficou bem aberto mesmo a escolha, como bem disse o senhor e aos demais, a escolha para senados aqui no estado de Roraima. Já também com a saída do ex-governador o Tondinário também, então ficou um leque bem aberto para a escolha de senados para o estado de Roraima. Mas entendo que o povo vai saber escolher verdadeiramente o que é melhor para Roraima e o que pode ser feito para o Senado Federal, uma representatividade séria, correta e verdadeira, que tenha coragem realmente de enfrentar esse STF e, acima de tudo, lutar principalmente pelo povo de Roraima, se assim aqueles que lutarem o nome para pré-candidato ao Senado, com certeza o povo vai decidir com clareza, firmeza e muita responsabilidade. Isso é um cargo que esse ano precisa ser bem visto como bem dizem os deputados, que talvez a eleição para o Senado esse ano seja até mais importante do que para a eleição para presidente da República. Mas eu quero declarar que, com certeza, meu apoio para pré-candidato ao presidente da República é o Flávio Bolsonaro, com certeza, dando continuidade ao grande trabalho do seu pai, Jair Messias Bolsonaro, que fez muito e fala muito mais ainda, se Deus quiser, com a eleição do presidenciável Flávio Bolsonaro este ano para a eleição de 2026. O mais, lindo da mãe, que Deus abençoe a todos, sucesso aí aos pré-candidatos senados e que Deus assim faça o melhor para o Roraima e que o povo escolha o que é melhor. Um grande abraço em nome desse grande amigo de vocês, Rio do Som, um grande abraço aí, doutor Getúlio, também, especialmente para a Dona Nazaré e toda a equipe Folha. Lindo das mães, Dona Nazaré.
Tá bom, Rio do Som, muito obrigado pela sua participação. O deputado Rio do Som foi um bom parlamentar. Bom parlamentar, e eu conheço a trajetória da sua família, inclusive. Deputado Nicolete, por que que você afirma com tanta convicção que você é o único nome que representa a direita aqui no Estado?
É só você acompanhar, Getúlio, a trajetória dos parlamentares nas suas votações. É simples. Se você buscar na Câmara dos Deputados, os deputados federais que estão lá, a votação de cada um, você vai ver. Quem votou pela anistia, quem colocou a assinatura para requerimento de urgência da anistia e depois tirou, entendeu? Quem votou a favor das pautas da direita lá dentro do Congresso Nacional, estou falando de deputados e senadores. Então, tem tudo registrado. Então, nesse registro de votações, você vê que o deputado federal Nicolete é o único que tem coerência. E aqui você bem, também bem justo com o pastor Diniz, que é um outro parlamentar que votou também no que eu acompanhei, a grande maioria, também com a direita, né? Mas quando a gente fala de Senado Federal, de pré-candidatos ao Senado, pode puxar todos os candidatos aí, fazer uma leitura das suas votações, fazer uma leitura do que eles falaram sobre a STF, do que eles assinaram pedido de impeachment ou não de ministro da STF, ninguém assinou. Não tem ninguém que assinou. Pode ser que a partir de agora, surgindo o Nicolete, que é o único de direita pré-candidato ao Senado, que vão começar a falar do STF, que vão começar a falar que são de direita, mas tem um histórico. Isso é assim, eu até acho que eu não preciso eu estar falando aqui mostrando. O povo já sabe, entendeu? É só buscar os resultados das votações e que ninguém assinou o processo de impeachment, que ninguém falou sobre o Banco Master. Não tem nenhum deles, Getúlio. Então me sinto hoje muito tranquilo de dizer que o Nicolete é o único parlamentar e é o único pré-candidato ao Senado que realmente representa a direita pura aqui dentro do Estado.
Por uma questão de justiça, até como aqui na imprensa a gente tem a obrigação de acompanhar a atuação dos parlamentares, e eu tenho alguma tranquilidade de falar, porque nenhum dos dois é candidato. O ex-senador Messias de Jesus, em sua grande maioria, ele teve uma postura de um político de direita. Ele nunca apoiou...
Hoje não é pré-candidato, né?
Ele não é, por isso que eu tenho tranquilidade...
Estou falando dos pré-candidatos, né?
Eu tenho tranquilidade
de falar isso. Não, o Messias realmente, eu vou colocar 70%, ele votou com a direita. Ele só não foi tão enfático, assim como o senhor vai falar do Irã também. Eles não foram enfáticos a ter processo de impeachment contra ministro. Então isso tem que ser justo também de falar aqui. Nem Messias e nem Irã. Agora, nas votações, realmente, questão de demarcação de terra indígena, Messias e Irã estavam apoiando. Então, aqui a gente está falando, realmente, de César o que é de César. Os dois, 70%, sempre votaram com a direita, isso é fato. Só não tiveram essa toda firmeza que a gente tanto buscava também nos senadores.
O partir para cima.
Agora, não são pré-candidatos, né?
E votaram no Davi Alcolumbre. Você votou no Hugo Mota?
Rapaz, eu vou ter que lhe falar aqui que eu não votei no Hugo Mota.
Não votou?
Não, eu fui um dos 33 que votou no Van Hatten.
Ah, é?
Eu vou abrindo para o senhor em primeira mão aqui.
Parabéns,
pessoal. Van Hatten, votei pro Van Hatten. Entendeu? Porque o Hugo Mota, na verdade, eu não acreditava que ele iria fazer, né, acontecer todas aquelas promessas que ele fez. Fez muita promessa, né? E o Van Hatten não. Van Hatten é um deputado ali dedicado, firme, corajoso.
Que, aliás, está com mandato suspenso, né?
É outra vergonha. E tem parlamentar aqui do Estado que votou para suspender o mandato do Van Hatten, do Zé Trovão, né? E do outro deputado, que é o Van Hatten, Zé Trovão e... Tem mais um que foi...
São três
ali, agora me fugiu o nome do outro parlamentar. Mas enfim, você imagina, são parlamentares... A Gleisi Hoffmann invadiu a Câmara dos Deputados, sentou na mesa do presidente também lá atrás, não teve nada com ela. Agora nós estávamos lá ordeiramente, pacificamente, né? A gente ocupou ali as duas casas. Nós ocupamos o Senado e a Câmara. Lá no Senado desligaram as câmeras todas lá, na madrugada ninguém sabe quem entrou na mesa, quem não entrou, quem estava ocupando. É. Na Câmara sobrou para os deputados. Aí você vê parlamentares do Republicanos de Roraima votando pela suspensão do mandato do Van Hatt e demais parlamentares. Então eu não vou nem falar nome aqui de parlamentar, mas pessoal, não dá. Não dá, é o nosso direito, né? A nossa prerrogativa está sendo tolhida por conta de uma pressão política aí.
Teve parlamentar do Republicano que votou pela suspensão do Van Hatt?
Teve, parlamentar federal, deputado federal, participa do Conselho de Ética.
Quantos dias foi a suspensão?
Dois meses.
Então, 2 meses exatamente na eleição eles estão afastados.
Justamente, para tirar o poder que ele tem ali, né? De poder transitar, de poder falar na tribuna. Né? E o Van Hatt é para candidato a quê? A Senado Federal, lá no Rio Grande do Sul, está liderando as pesquisas. Né? Então, você vê as manobras que vão acontecer. Pode ser que aconteça com o deputado Nicolete também. Já quero inventar alguma coisa para tirar alguém de direita aqui no Estado. E aí eu preciso do povo do meu lado. Por isso que eu venho aqui na rádio, a gente fala, a gente tem rede social para poder falar. O Nicolete fala muito. Eu falo, mas eu mostro, Getúlio. Se o senhor me der a oportunidade, acabando aqui o programa, de falar só um pouquinho sobre recurso, que eu acho que é importante as pessoas entenderem que eu não sou só a rede social batendo, fiscalizando, cobrando e votando, não. Eu tenho muito recurso aqui, Getúlio.
E aí, se me der essa oportunidade... Você tem aí quase 4 minutos e meio para falar sobre
recurso. Ó, coisa boa, então.
Fique à vontade.
Obrigado, Getúlio. Então, falar sobre recurso para vocês. Eu sou o único parlamentar de 2 mandatos na Câmara Federal. Tá? Então, sou o Jonathan Errol. O que tinha 3 mandatos, saiu para ser ministro, ficou só o deputado federal Nicolete. Então eu tenho muito recurso que eu já apresentei. O que, que o Nicolete apresentou para Boa Vista? Bairro Pedra Pintada. Não era bairro, chamava de invasão, a gente colocou asfalto, meio fio, calçada, iluminação pública na maioria do bairro Pedra Pintada. Então, primeiro recurso no Pedra Pintada, deputado federal Nicolete. Bairro João de Barro, era só lama, era invasão do lado da ex-prefeita Tereza Surita, reclamava que ela não dava atenção. Nicolete aportou recurso junto com o senador Irã, que deixe bem justo aqui, eu e Irã colocamos o primeiro recurso para o primeiro metro de asfalto do bairro João de Barro. Nicolete colocou recurso para 6 novas UBSs ou então reconstrução. Nicolete já entregou então algumas UBS, que é Jardim Equatorial Cruviana, eu já entreguei. Nós temos aqui em fase de reconstrução, já entregando Olenca. Nós temos a Deli Tupinambá, que eu estou cobrando o prefeito aqui também, que é nosso parceiro, mas que a gente não reinaugurou ainda e já está pronta. E a população tem clamado pelo Deli Tupinambá, que é no Nova Cidade, então eles ficam tendo que ir lá no Pérola, mas foi reconstruída, porte 4, excelente unidade. Nós temos a professor Mariano, no Caranã, para reinaugurar também. Nós temos eu entreguei no Vila Jardim, pessoal. Ninguém nunca pensou em botar uma OBS lá, eu coloquei uma OBS que já está funcionando dentro do condomínio do Vila Jardim para 12 mil pessoas. E a gente tem também, né, a Santa Teresa, que agora é na terça-feira, 9 horas da manhã, estou indo com o doutor Zeituni para a gente inaugurar então a OBS Santa Teresa. Temos um centro especializado em reabilitação pertinho da Vila Olímpica, para criança autista, para criança com qualquer tipo de deficiência também intelectual ou física. Então vai ser um ponto de apoio muito importante. As obras de um bloco novo para o Hospital da Criança já vão começar, são 5 milhões de reais. Para o Estado, fui eu que coloquei recurso para ampliação da maternidade. Nicolete colocou recurso e já começa as obras de um centro, dentro do Coronel Motta, um centro especializado em diabetes. Foram 5 milhões também. Aí saindo de Boa Vista um pouco, né? Fora que eu for colocar aqui, viatura blindada para a Guarda Civil Municipal, para os agentes de trânsito também, armamento para a nossa Guarda Civil Municipal aqui dentro de Boa Vista também. Temos também o primeiro batalhão da Polícia Militar sendo construído lá no bairro Pricumã. Precisamos reforçar o policiamento, principalmente naquele entorno ali. Então, já sendo entregue o primeiro batalhão da Polícia Militar. Nós temos aqui do ladinho no Cantar. Cantar a gente tem, ó, o primeiro metro de asfalto na Vila Central. Quantos parlamentares já passaram desde que o Brasil... desde que a gente voltou aqui da Constituição 88, das eleições todas que passaram, ninguém tinha botado metro de asfalto na Vila Central. Nicolete é o primeiro parlamentar que asfaltou metade praticamente ali da Vila Central. Aí nós temos recursos também, né, refazendo o asfalto ali na Félix Pinto. Nós temos UBS na Serra Grande 2. Nós temos UBS lá na Vila São José. Né? Nós temos então recurso para a Vila do Cantar, para a reforma de escola. Então a gente tem muito recurso no Cantar. Vai para Bonfim. Recuperação de ponte, estrada vicinal, infraestrutura urbana. Aí você chega em Normandia agora, recuperação lá no Napoleão, de uma estrada vicinal também, que tem um grande acesso. Você chega em Alto Alegre, colocamos LED em Alto Alegre praticamente toda a Telag de LED. Nós temos Vila Recrear agora, que já vai começar uma pavimentação na Vila Recrear. Tem estradas e sinais em Alto Alegre também. Você vai para Iracema. Iracema também nós fizemos ali recapeamento no asfalto, praticamente metade do município de Iracema. Temos novos investimentos para Iracema também. Temos Caracaraí, LED também, iluminação praticamente em todo o centro ali, alguns bairros de Caracaraí, revitalização do terminal rodoviário de Caracaraí. Nós temos recursos em Rorainópolis, né? Avenida ali no Parque Amazônia é uma avenida do deputado federal Nicoletti, uma grande avenida que era ali, passando na frente da prefeitura também. Temos recursos para reforma de UBS, investimos na agricultura familiar em Rorainópolis. Vamos para São Luís, tem infraestrutura urbana em São Luís. Temos em Caroebe, recuperação de estrada vicinal, pontes também. Temos recuperação de estrada vicinal em São João da Baliza também. Então, todos os municípios sendo contemplados com emenda parlamentar do Nicoletti. E obras que aparecem. Então, quem anda muito aqui vê placas do Nicoletti, né? Essa UBS aqui é do Nicoletti, tá? UBS entregue. Né? Passa ali pelo Cantar, eletrificação rural. Tem. Vai ali também no Mucajaí. Chegando no Mucajaí, vai ver uma placa do deputado Nicoletti. Então, é um deputado que mostra o resultado. Não é aquele que diz que trouxe 300 milhões e tu não vê uma UBS construída, Getúlio. Tu não vê uma maternidade, tu não vê o hospital da criança. Então, você precisa ver. Então, eu tenho que mostrar. Tenho colocado isso nas redes sociais também. Então, fica aqui, dizendo para vocês. Sou pré-candidato a Senado, para que a gente possa ter alguém de coragem, de direita, representando o Roraima, alguém que tenha princípios e valores que já foram demonstrados nas votações pelo deputado Nicoletti, que não se intimida e que vai para cima, assim, dos abusos que estão acontecendo dentro do judiciário. Então, realmente, esse é o deputado Nicoletti, um cara firme, com coragem e que entrega muito para o estado de Roraima. Obrigado, Getúlio.
Deixa eu lhe dizer, eu fiz uma sugestão quando o deputado federal Duda Ramos esteve aqui, que os pré-candidatos a deputado, à reeleição e ao Senado, façam um jeito de disponibilizar nas suas plataformas sociais um detalhamento dessas emendas, para que a população possa acompanhar os detalhes e, se possível, ajudar a fiscalizar.
Nós temos site, nós temos um link no Instagram, então siga lá, deputado Nicoletti. Coloca no Instagram, tem um linkzinho, vai direto para o site. Nós temos folder de cada município com cada obra entregue pelo deputado Nicoletti e cada um dos recursos que já foram alocados. Então, um site e mais um folderzinho de cada município com os recursos que a gente já empregou.
Pois é, e antes de decidir o voto, o eleitor ou a eleitora vá lá, né? Não, ele disse que fez um OBS, não sei onde, eu vou lá para ver.
Isso, Getúlio, muito importante.
Eu vou lá para ver isso, perfeito. Vou ver para ver como é que está o João de Barros.
Pedra Pintada, Santa Cecília, que eu esqueci.
Santa Cecília. Enfim, tá bom? É uma sugestão que eu tenho para que cada candidato, né? Eu sei que vem muito recurso para Roraima. Se há uma coisa que você não pode criticar a bancada, é que ela tenha sido capaz de trazer recursos. Mas é preciso que esse recurso chegue na ponta. O deputado está abrindo aí uma camisa.
Do Monte Roraima.
A do Monte Roraima, tá aí, ó.
Vou dar pro senhor aqui, que é um time de 3 anos de criação. É. Ganhou do Manaus ontem na Série D. Sei que o senhor tem seu time do coração, mas eu acho que, assim, eu incentivo o esporte. Já ajudei o Baré, já ajudei o Gás. Continuo ajudando os times todos aqui, mas acho que é importante pro senhor ter na sua coleção aqui, tá bom, dos nossos times.
Eu sou barelista, né?
Com certeza, eu sei disso. Mas tô dando uma verde e amarelo pro senhor aí.
Muito obrigado pelo presente. Bom, são 11 horas e 2 minutos, vamos de over a um, agradecendo aqui a presença do deputado Nicoletti. Vamos a um intervalo de uma música e voltamos aqui agora para conversar sobre terras raras.
Hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vê palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, teu conselho me orienta, teu carinho me alimenta, da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe,
tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu pena. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai por ti, seu deserto vai. Mas deixa
deixa a lâmpada acesa. Se algum dia a tristeza quiser entrar, e uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar.
Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abuso da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar.
Este é o seu programa Agenda da Semana.
11 horas e 10 minutos. Você ouviu no nosso intervalo musical mais uma música de homenagem às mães. Rick Renner, Mãe, composta por Geraldo Antônio de Carvalho, mais conhecido como Rick. Aqui no depois você ouviu Regra, Vinícius de Moraes, Regra 3. Composição de Toquinho, de Vinícius de Moraes. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Vamos ler algumas das contribuições que chegaram aí, não deu tempo até agora. A Thaí Nascimento. Bom dia, senhor Getúlio, quero mandar meu abraço para todos desse lindo estado, para todas as mães, né, desse lindo estado. Acredito que uma eleição indireta seja melhor para Roraima. Uma eleição a essa altura só traria despesa desnecessária para Roraima, e em outubro já está aí. Acredito que seja uma discussão que só traz instabilidade. Abraço, doutor Getúlio. É a Thaí Nascimento que manda dizer. Vamos ouvir, vamos ler a mesma. Roraima é um estado lindo, merece que tenhamos políticos que pensem no bem do bem-estar do estado. Vejo que a possibilidade de Alexandre de Moraes ter a atuação que tem e a falta moral de moral que o legislativo tem em virtude da grande corrupção que temos no Brasil, e esses ficam subjugados pelos seus atos. Sobre a suplementar, não creio que uma eleição direta seja benéfica para Roraima, já vista que a eleição de outubro está muito próxima. Essa é minha opinião. De quem é essa opinião? Vamos ver. Não tem, né? É uma mulher, mas está lida aí. O Claudionor do Buritis, bom dia, meu amigo, estou ligado aqui no Buritis, é o Claudionor, muito obrigado, Claudionor. Rafael Batista, ouvinte, diz o seguinte, manda um alô para nós do gás, doutor Getúlio, do pessoal que transporta gás, é o Paulo Madeireiro e Rafael Batista. Bom dia, geólogo Salomão Cruz. O Brasil tem uma das maiores riquezas minerais do mundo, inclusive com potencial em terras raras. Mas ainda corre o risco de repetir o histórico de vender matéria-prima em toneladas e depois comprar tecnologia pronta em gramas, pagando muito mais caro. Na sua visão, o Brasil deveria fazer um acordo estratégico com os Estados Unidos, não apenas para exportar terra rara, mas, exemplo, transferindo tecnologia, processamento de material em solo brasileiro e formação de técnicos para dominar essa cadeia produtiva. Por quê? Se o minério sai bruto, daqui o conhecimento fica lá fora. Bom, eu, como anunciamos, eu vou aproveitar essa pergunta do Rafael para conversar com o Rafael Batista, para iniciar a nossa conversa aqui com o geólogo Salomão Cruz, conforme nós anunciamos. Na verdade, essa questão, a pauta, a terras raras, voltou ao noticiário depois que o presidente do Brasil, Lula, esteve lá em conversas com o presidente Trump dos Estados Unidos em Washington, nessa quinta-feira dessa semana, né? Embora não saibamos os detalhes dessa conversa, porque o governo americano até hoje não soltou uma nota oficial, apenas as palavras do presidente de que o Lula é um presidente dinâmico, palavras de Trump, e até alguns alguns petistas ficaram irritados aqui, porque eu disse que não foi a diplomacia brasileira que conseguiu levar o Lula até o Salão Oval da Casa Branca, mas ele foi lá a pedido do Joesley Batista, que foi um dos empresários a financiar a posse do